Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Bom dia, queridos. É uma alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. E nessa manhã eu começo fazendo a apresentação de um livro. Eu estou apanhando aqui da tecnologia, que eu preciso no modo apresentador. Eu tive um grande privilégio recentemente, no mês passado, eu fui participar de uma conferência lá na cidade de Nashville, no Tennessee, que tem o nome deste livro, Cante, a conferência Sing. Essa conferência, ela tem base nesse livro. Então, quando eu cheguei lá para a conferência, a primeira coisa que nós ganhamos na conferência foi o livro, e nós gastamos ali, talvez eu fale mais da conferência do que do livro, mas eu quero que você se encante com o resultado. Nós tivemos ali segunda, terça e quarta-feira, 7.500 pessoas num auditório, e nós cantamos 69 hinos. Valdir estava lá com a gente, Silas estava lá com a gente, alguns irmãos, Felipe estava lá com a gente. Fui profundamente abençoado em cantar a verdade de Deus com o povo de Deus. A experiência foi feita para isso, e esse livro é exatamente a tentativa de traduzir num manuscrito a necessidade de crescermos como povo de Deus no cantar, no manifestar as maravilhas, no manifestar o poder, no manifestar a bondade de Deus, e como isso é transformador. Transformador para você individualmente, transformador para a sua casa e transformador para a sua igreja. Como é precioso o cântico congregacional. Fica a minha recomendação, então, para que vocês adquiram e leiam esse livro, porque pode abençoar muito, muito a sua vida. Bom? Muito bem, queridos. Meu tema nessa manhã, ele faz parte dentro do tema geral de transformação, ou transformados pela palavra. Ele faz parte de uma sequência. Pelo privilégio que temos de trabalhar juntos, eu, professor Eber e professor Felipe Fontes, nós combinamos de fazer uma mini exposição do livro de Daniel. Então, vou começar nessa manhã de Daniel, capítulo 1. O professor Felipe Fontes vai falar de Daniel, capítulo 3. E o professor Eber Campos, que é o mais corajoso de nós, ele vai fazer uma... tem que ser corajoso para fazer o que ele vai fazer. Ele vai fazer uma exposição panorâmica da parte escatológica do livro de Daniel e da importância que a nossa escatologia tem para a nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo, ela não termina numa escatologia. Começa numa escatologia. E tem muita gente que acha que isso não tem importância. Então nós vamos fazer isso, esperamos abençoar vocês dessa maneira. E eu vou começar falando sobre o capítulo 1 de Daniel, explorando o tema educação. Então o título da minha palestra nessa manhã é Babilônia, Pátria Educadora. Não sei por que vocês estão rindo. Mas é exatamente isso. Babilônia foi a primeira pátria educadora. Eu vou ler o texto com vocês e vou mostrar para vocês que a cultura da pátria educadora não foi inventada no Brasil, não foi inventada no século 20 e 21, mas foi inventada pelos babilônios muito tempo atrás. Então convido você para abrir sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no primeiro capítulo. Nós vamos fazer a leitura do capítulo e vamos meditar sobre o texto da palavra de Deus. Leamos, irmãos. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou das mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, lhe davas legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido determinado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o primeiro. Amém. Existem muitos tipos de cativeiro. Um deles certamente é o cativeiro físico, quando alguém é forçado, aprisionado ou impedido do seu direito de ir e vir. Na história nós temos essas coisas acontecendo de várias maneiras. homens que foram aprisionados, países que foram cativos, nações que foram ou presas dentro de si mesmas ou que foram expatriadas. Mas o fato é que ao longo da história nós vemos homens sendo cativos fisicamente. Mas existe o cativeiro emocional, e eu acredito que nós vivemos em tempos de cativeiro emocional. É impressionante, nós vivemos na época das fobias. O que é uma fobia, senão uma forma de cativeiro? Paralisados pelo medo. Nos impede de ir e vir, nos tira a liberdade, nos tira a alegria, nos tira o gozo, nos tira o ânimo. Mas também é uma época em que nós vivemos um cativeiro intelectual. É impressionante ver nesse debate eleitoral como as pessoas de todos os grupos, eu não estou falando só um não, eu estou falando de todos os grupos, parecem estar cativas de um conjunto de ideias e não são capazes de pensar fora delas. Estão direcionadas por um pensamento, por uma ideia só, que cega, que impede de ver a amplitude das coisas. Mas sem sombra de dúvidas, todos esses cativeiros, eles têm por trás de si alguma espécie de cativeiro espiritual. Desde a queda, o homem sem Deus, ele tornou-se cativo. Para que ele seja libertado, é necessário que Cristo, no seu poder, arrebente o cativeiro e liberte. Não é isso que Paulo diz em Colossenses? Ele nos libertou do império das trevas. É quando a igreja, pela pregação do evangelho, arrebenta as portas do inferno, entra lá dentro e tira os eleitos de Deus. Os cativeiros são muitos. E essa história é uma história de cativeiro. O texto diz que no terceiro ano do reinado desse rei, que certamente olhando para a sua história é desprezível, rei de Judá, esse outro rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem a Jerusalém e sitia, e rodeia a cidade, cerca a cidade, coloca-se ao redor dos seus muros até que a cidade não mais resista. E o texto faz uma revelação impressionante no verso 2. Porque ainda que Babilônia pensasse ser dona do cativeiro, ainda que Babilônia pensasse ser a condutora da sua história, o texto declara com todas as letras, o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Nas mãos de quem? Nas mãos de Nabucodonosor. E aí então nós vemos esses pares, esses contrastes. De um lado, um rei ímpio, de outro, o rei de uma nação que deveria ser conhecida como o povo de Deus. De um lado, nós vemos a capital, Jerusalém, que é sitiada e nesse primeiro momento ainda não é destruída, mas alguns anos depois será destruída, e a terra de Sinar, que representa o outro reino. De um lado, nós vemos Judá, que é a nação contra a grande Babilônia. De um lado nós vemos o templo de Deus, a casa de Deus, e a ênfase do autor do texto em dizer, e levou as coisas, levou os utensílios, levou a riqueza, levou o ouro, levou os cálices da casa de Deus para a casa do outro Deus. Dá vergonha, não dá não? O povo de Judá, o povo chamado povo de Deus, envergonhado por essa situação. Um povo que agora é cativo, e eles são cativos por uma razão simples. Eles são cativos porque estão debaixo da disciplina de Deus. Eles tornam-se cativos porque desobedeceram à aliança de Deus. Eles tornam-se cativos porque eles desobedeceram à lei de Deus em todos os seus detalhes. E aqui fica uma primeira lição, queridos. Muitas vezes o povo de Deus, e eu acredito que a igreja de Deus, em todos os séculos, ela pode passar e passa por momentos de disciplina, quando ela entrega-se a diferentes formas de cativeiro na cultura e na sociedade no seu próprio dia. E isso me faz pensar e perguntar se nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, não está passando porque entregou-se à cultura do seu tempo, à cultura globalizada, e agora Deus está disciplinando a sua igreja de muitas formas. E nós podemos ler a história diferentemente. E dependendo do governo que tivermos ou que viermos a ter, podemos ter maior ou menor disciplina. Mas uma coisa é verdade, uma coisa é fato. Deus não deixa o seu povo, e Deus não deixa a sua igreja, e Deus não deixa os seus filhos sem a sua disciplina, porque senão seríamos bastardos. Aqui está o povo de Deus cativo. Esse rei Joaquim havia se submetido a Nabucodonosor anteriormente, mas agora, diante da sua revolta, é levado cativo, ele, a sua casa, e de tudo que havia de melhor, no ano 605 a.C., foi levado para a Babilônia. Levados porque Deus havia mandado levar. Se você depois quiser anotar e abrir sua Bíblia, abra lá em 2 Reis. Leia os capítulos 24 e 25 e você vai ler toda essa história e tudo o que está acontecendo aqui, sendo descrito vividamente a maneira, o tempo, a hora em que tudo aquilo aconteceu, o transporte das coisas de Jerusalém, os príncipes, os valentes, os artífices, os ferreiros, todo 10 mil homens de uma cidade que talvez tivesse 20, foram levados embora, cativeiro, rebelião, mão de Deus, disciplina. Não esqueçam disso, porque ao longo da vida e ao longo da nossa história, às vezes ao longo da nossa história da igreja local, às vezes numa denominação, às vezes numa extensão até nacional, a gente vai encontrar Deus disciplinando o seu povo. E nós precisamos, como já foi lido pelo pastor Heber, o texto de Jeremias 29, nós precisamos saber que isso é a mão de Deus. Deus havia dito e profetizado por Isaías e depois por Jeremias, olha, vocês vão acabar no cativeiro, vocês não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, conforme está lá no livro de Deuteronômio. Vocês vão chegar lá, esse é a passagem de vocês. Mas Deus é tão bom, que até na sua disciplina, Ele explica e Ele articula para o povo como é que eles vão ser libertados do cativeiro. E aqui em Jeremias capítulo 29, ele diz assim, olha, logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos que eu vou dar para eles, eu vou ouvir e eu vou cumprir a boa palavra e vou trazer-vos de volta desse lugar, porque eu sei o que eu estou fazendo. Vocês podem achar que vocês sabem o que estão fazendo, vocês podem achar que vocês têm o controle da história, vocês podem achar que têm o controle da sua vida, mas quem sabe sou eu, e quem quer o bem sou eu. E então, quando passarem esses dias, e os pensamentos de paz e bem que eu tenho para vocês chegarem na hora, verso 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Já leram o capítulo 9 de Daniel? Exatamente isso que acontece aqui. Daniel leu e fez. E eu acho que já devo ter dito isso aqui, porque esse é um bordão que eu repito para todo lado. Daniel fez a oração do calvinista. Porque nós temos essa imagem torta de que o reformado é aquele que não ora porque Deus faz todas as coisas, porque Deus está no controle. Exatamente o contrário. Aquele que entende o que Deus está fazendo na história, envolve-se na história de Deus, e a maneira de eu me envolver na história de Deus chama-se oração. Segunda tarefa, já dei a tarefa de ler Segunda Reis, a segunda tarefa é leia Daniel capítulo 9. E você vai ficar impressionado. E o verso 13 diz, e buscar-me-eis e me achareis, e quando me buscardes de todo o coração, e eu serei achado de vós. Como é que alguém acha Deus? Quando Deus mostra-se. E quando Deus mostra-se, ele muda a sorte do seu povo. É isso que ele diz aqui. E o livro dos Salmos, eles cantavam essas coisas. Já leram o Salmo 137? Próxima lição de casa. Hoje você vai sair cheio de textos daqui. Leia o Salmo 137 e veja a dor daquele povo vivendo na Babilônia. As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e nós chorávamos. Esse povo babilônico chegava para nós e falava assim, toca uma música lá da sua terra para a gente. E a gente não tinha gosto, a gente não tinha vontade, porque a nossa tristeza de estar longe de Jerusalém era imensa. Cativeiro faz isso, queridos. Cativeiro traz tristeza. Cativeiro traz dores. Cativeiro inspira certas saudades que quando a gente não sabe quando serão trazidas à fruição, nós nos frustramos, nós derramamos lágrimas. Mas o mesmo povo cantava o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando Deus restaurou o seu povo do cativeiro, quando Deus fez aquilo que ninguém podia pensar, que as nações não podiam imaginar, quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e as nações reconheceram, sim, grandes coisas fez o Senhor por eles. Olhando para a história, queridos, nós aprendemos como Deus age, nós aprendemos os princípios de como Deus faz. E o que eu queria trabalhar com vocês no restante desse capítulo é pensar um pouquinho como é que a gente vive na Babilônia. Porque nós vivemos na Babilônia, não se engane. A história da Babilônia começa na Bíblia em Gênesis capítulo 10. Lá é construída a Torre de Babilônia. Babilônia aparece logo no começo da escritura como uma representante da serpente, de Satanás, do antagonismo, da contrariedade, da cultura contra a cultura de Deus. Quando é que acaba a história da Babilônia? Lembra? Próxima tarefa, já perdi quantas eu dei para vocês. Leia o final do livro de Apocalipse. Babilônia só vai acabar no fim dessa história conforme nós a conhecemos. E nós vivemos dentro desses cativeiros que Babilônia tenta nos dar e que Deus permite que nos dê, para que nós aprendamos a amar a Deus, para que nós aprendamos a apreciar o nosso libertador, para que nós possamos nos engajar na obra de Cristo, evangelizando e libertando homens, mulheres, velhos, crianças, negros, brancos, homossexuais, quaisquer homens do cativeiro. É para isso que fomos chamados. Ninguém vai construir o reino de Deus e do céu aqui na terra, até que Deus elimine Babilônia. Por isso, cada geração, e a geração que vive no século 21, no ano 2018, tem que olhar para a sua situação babilônica, e ao olhar para a sua situação, entender o que deve fazer, e procurar entender o que Deus está fazendo. Três coisas eu quero pensar com vocês. Como é que a gente estabelece os limites e mantém a nossa identidade? Como é que a gente vive com propósito e fidelidade? E finalmente, como é que a gente sobrevive no mundo sem se tornar do mundo? Primeira parte. O fato, o povo que é chamado povo de Deus, o povo que foi chamado para desenvolver toda uma cultura dentro de Israel, de acordo com a lei de Deus, agora está na Babilônia. Está debaixo do poder de Nabucodonosor e está debaixo da vontade de Nabucodonosor. E esse rei foi um grande estrategista. Babilônia não chegou aonde chegou porque tinha líderes fracos, não. Tinha homens fortes, tinha exércitos fortes, eles eram temidos. Próxima tarefa, leia o livro do profeta Abacuque. Veja como eles temiam. Abacuque diz assim: eles são conhecidos porque eles têm fome de sangue, eles são devastadores, eles são destruidores. Então, Babilônia vinha contra uma nação, mostrava sua força e depois mostrava o seu lado bonzinho e politicamente correto. Levava o povo cativo e aí lançava estratégias. E a grande estratégia de Nabucodonosor foi fundar na Babilônia a Universidade Federal da Babilônia. Educação gratuita. Vocês acham que a ideia de educação gratuita surgiu no nosso século? Não. Quem inventou educação gratuita no nível superior foi Nabucodonosor. Colocava seus outdoors na cidade. Vem estudar na melhor escola de Babilônia. Bandejão gratuito. Só que não era qualquer bandejão, não. Era o bandejão. Servia-se naquela escola as finas iguarias da mesa do rei. E assim, Nabucodonosor atrai para sua escola o melhor que havia na terra. Daqueles que ele havia trazido do cativeiro, ele agora coloca na Babilônia e fala para um dos seus chefes, o senhor Aspenaz: eu quero que alguns dos filhos de Israel que a gente capturou aí, filho do rei, esse pessoal legal, por favor do rei é ordem, é lógico, que sejam sem defeitos, que sejam bonitos, que sejam de boa aparência, uns verdadeiros coxinhas, que saibam alguma ciência, versados no conhecimento, fizeram o melhor ensino médio de Israel, passaram com nota máxima no Enem, traga para que eles assistam no palácio do rei, e aí nós vamos trabalhar com eles, nós vamos ensinar para eles aquilo que é bom, aquilo que muda a cabeça, língua e cultura. Você sabia que língua muda a cabeça da gente? É muito interessante isso. Muito interessante isso. Ah, quando você aprende outra língua, você começa a desenvolver, e os neurocientistas vão dizer o quê, por quê, como, eu não sei, não entendo nada disso, mas você desenvolve novas camadas na sua mente, capazes de pensar diferente. Por isso aprender uma outra língua lá era importante. Então venham para a nossa escola gratuita. Nossa escola é atrativa, matrículas abertas, tempo integral, 3 anos. Os melhores têm emprego garantido no governo. Verso 5, ração diária do melhor, vinho do melhor, escola da melhor. Devia ter fila de candidato, gente, para estudar. Devia ter fila de candidato. Quem é que não queria que o seu filho fosse para aquela escola? Todo bom pai, toda boa mãe. Poxa, eu quero ver meu filho lá, eu quero ver a prosperidade dele lá, eu quero ver ele crescer lá. No futuro, quem sabe, ele passa no concurso e aí estamos com a vida feita. Entre esses jovens havia 4. 4 dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E você precisa lembrar uma coisa: Deus tinha dito para o povo, quando mandou eles para o cativeiro, disse o quê? Eu quero que vocês vão para lá, instalem-se, arrumem sua vida, orem pela paz da cidade, façam as coisas boas, orem pelo aquele país, vocês vão estar lá. Sejam, Deus não chamou a gente para ser bênção, Deus não chamou Abraão para ser bênção a todos, e sejam bênção na Babilônia. Vocês podem abençoar a Babilônia. Edifiquem suas casas, habitem nelas, plantem pomares, comam seu fruto, procurem a paz da cidade para onde eu vos desterrei e orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29:7. E assim, naqueles 70 anos, eles deveriam fazer isso. A ordem de Deus era prosperar. Mas Babilônia não inventou só a escola superior e a universidade federal gratuita. Babilônia inventou um negócio chamado nome social. Já ouviu falar de nome social? Já ouviu falar? Lá na universidade nós temos casos e casos de nome social. O cara quer se chamar outro nome, o João quer se chamar Maria, Maria quer se chamar José, o Miguel quer se chamar Michele, e assim vai. E o procurador vai lá e diz: vocês são obrigados a aceitar o nome social. E hoje querem colocar isso, dizendo que o nome social é uma prerrogativa do indivíduo, que os pais não têm nada a ver com isso. Se o menino de 6 anos quiser mudar o seu nome, ele achar o jeito que ele mude. Nome social não é uma invenção nova. Os nomes desses rapazes todos faziam direito, ou faziam referência ao nome de Deus: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus é meu juiz, Yahvé é gracioso, quem é como Deus? Yahvé auxilia. Os nomes que foram dados para eles naquela escola, o chamado nome social, a gente não tem certeza exatamente do que eles significam. Tem livros que vão dizer, mas a gente sempre tem dúvida. Mas o fato é que todos os quatro nomes diziam ou faziam referência a uma divindade daquela terra: cultura, língua e religião. E naquele tempo não havia essa distinção entre religião e ciência, religião e cultura, era tudo uma coisa só. Essa dicotomia a gente inventou mais forte, ou mais tarde. Então o chefe dos eunucos mudou os nomes, e eles agora tinham que aceitar o nome social. Eles não podiam se levantar e dizer: olha, eu cheguei aqui nessa escola, chegou hoje, não quer o nome. No outro dia eles levantam, vão querer dieta especial. Ah, vamos embora, né? Eles se acomodam. Eles se acomodam à Babilônia. Até com esses nomes que para eles certamente eram ofensivos. Eu fui passar alguns meses em Israel, alguns anos atrás, para aprender hebraico. E lá no curso de imersão que eu fiz, a primeira coisa que fizeram comigo, sabe qual foi? Mudar meu nome. Meu nome era Uriel. Ah, chique, fala sério. Aí as pessoas chamavam-se Uriel e eu não atendia, lógico, né? Até aprender. Mas o fato, queridos, é que as pessoas, alguns queriam isso. Eu fico imaginando algumas casas em que os pais já mudavam o nome antes. Quem sabe na hora da matrícula, se colocar o nome social já são aceitos. E aqui vem uma lição importante que eu acredito, que diz respeito à cultura e contracultura. Cultura e contracultura. Há momentos, e aqui vai da sabedoria bíblica que precisamos entender, em que nós precisamos navegar na cultura, para ser mais moderno, surfar na cultura, caminhar com a cultura. E há determinados momentos em que nós vamos precisar ser absolutamente contra a cultura. Nós precisamos, no nosso tempo, na nossa época, na nossa geração, aprender a aplicar os princípios, para que nós, então, aprendendo os princípios, saibamos abençoar a terra. Você quer abençoar o Brasil, querido? Você quer abençoar essa nação que Deus te chamou para viver nela, para crescer nela? Você quer ser, cumprir aquele chamado abraâmico de abençoar as famílias da terra? Nós precisamos saber fazer essas coisas. Essas são coisas a serem aprendidas por nós no desenvolvimento de uma visão bíblica de mundo. E outros irmãos, como o Dr. Philip Ryken começou a falar ontem, eles vão nos falar sobre isso, como desenvolver. Alguns outros, e eu sei pelo menos das palestras dos meus colegas, eles vão aplicar algumas dessas coisas. E eu estou trabalhando aqui com vocês nessa área de educação, porque nós precisamos também olhar para esses princípios. Sabe qual é o nosso maior problema hoje, queridos? É que nós já entregamos a nós mesmos e aos nossos filhos ao cativeiro cultural do mundo globalizado. Nós deixamos os nossos filhos crescer sem questionar os principais ensinos da cultura diante do ensino da própria escritura. E aí eles começam a conceber o mundo de uma maneira diferente da maneira de Deus. Não somos mais guiados por princípios da Escritura, mas nós somos colocados no molde do pensamento da sociedade contemporânea, pensando que somos livres quando somos escravos. E não existe maior cego do que o religioso. Lembram-se do diálogo de Jesus em João capítulo 8 com os judeus? Jesus conversa com eles, e ele diz, verso 31 do capítulo 8, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, olha só, aqueles que estavam acreditando nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então tem que ficar onde? Na palavra, na doutrina, na verdade de Cristo. E aí ele diz, verso 32, famoso verso que todo mundo sabe de cor, não sabe o antes e o depois. E conhecereis a verdade... E o próximo? A gente não sabe, né? Tudo bem, eu também não sei. Eu estou aqui com a cola. Verso 33 diz assim, e responderam-lhe. Olha só, os religiosos, os judeus da época, viraram-se para Jesus quando Jesus disse, e eram os judeus que haviam crido nele. Quando ele disse, conhecereis a verdade vos libertará, eles responderam, sou presbiteriano, rapaz. Eu sou batistão. Eu sou descendente de Abraão. E ele acrescenta: e jamais fomos escravos de alguém. Isso chama-se idiotice religiosa. Eles eram escravos dos romanos naquela época. Não podiam fazer nada sem ir implorar para o imperador ou para o governador. Eles haviam sido escravos na Babilônia, eles haviam sido escravos no Egito, e eles diziam para si mesmos e afrontavam o Senhor Jesus dizendo, nunca fomos escravos de ninguém. Vou dizer uma coisa para vocês, queridos, nossa geração vive em escravidão cultural. Nossos filhos vivem em escravidão cultural, porque nós vivemos em escravidão cultural. Não usamos princípios da Escritura. Seguimos o fluxo da Escritura, da cultura. Mas eu tenho que acabar, né? Como é que esses jovens sobreviveram nesse tempo? E esse é o segundo princípio. O que Deus requer de nós, queridos? Deus requer de nós a demonstração do coração aos princípios da sua palavra. Então a proposta foi feita. Estamos na escola? Estamos na escola. É gratuita? Legal. Muda o nome? Vou aguentar. Mas é o seguinte, a comida aqui são as finas iguarias do rei. Eu fico imaginando alguns, é nós, buffet do Majestic, fala sério, sobremesa, e aqueles meninos disseram assim, não, a gente só quer comer a salada, E vocês não acham que eu não estou olhando o prato de vocês aqui na hora do almoço, que eu estou. Nós só queremos comer dos legumes. A palavra foi: nós não queremos nos contaminar com as finas iguarias do rei. Gente, precisamos entender aqui o contexto. É óbvio que o que Deus criou para ser comido, aliás, no Novo Testamento isso ficou mais do que evidente, naquela visão do lençol junto com Pedro. Tudo é possível, posso comer de todas as coisas agora, mas naquele tempo, no tempo de Daniel, as leis dietárias do Antigo Testamento estavam valendo. Mas no coração de Daniel havia um conhecimento da palavra de Deus para que ele pudesse tomar uma resolução objetiva com relação aos seus limites dentro daquele cativeiro, porque ele era um dos cativos. Então ele vai achar um jeito de dizer: eu não quero me contaminar com essas finas iguarias, porque na lei de Deus está escrito que eu não devo me contaminar com essas comidas. E se você ler o livro de Levítico, você vai encontrar as leis lá sobre a dieta. Eles não podiam, que pena, gente, comer camarão, tudo bem, não podiam. Eles precisavam manter-se firmes, mas é impossível nos manter firmes se nós não tivermos conhecimento, para que o conhecimento seja aplicado com zelo. Eu tenho certeza que no meio das turmas lá da Academia Real de Babilônia, Universidade Federal, o pessoal dizia: ah, para com isso, que radicalismo. Deus não quer da gente cerimônia, Deus quer um coração sincero só. E é verdade, Deus quer um coração sincero. Mas o coração sincero precisa ser acompanhado de zelo, e o zelo pela palavra de Deus. Uns diziam: deixa de bobagem, Daniel. Depois vão te expulsar aqui da escola e você vai ver. Vai acabar lá, na pior condição social. Mas havia um propósito firme de não contaminar-se. Pensa naquele menino, é aquela velha história: chegou agora e já quer sentar na janelinha. Chega lá e vai falar o seguinte: primeiro dia de aula, quero dieta especial. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Arrumou a vaga ontem e agora está pedindo dieta especial, meu jovem. O coordenador de curso deve ter olhado assim e falado: ih, esse menino vai dar trabalho. Mas o zelo leva a confiança, e Daniel fez. E é interessante, eu observo aqui que é um zelo redobrado da parte de Daniel, porque não havia proibição nenhuma na lei, aliás, havia recomendação que eles tomassem vinho. E Daniel diz assim: eu não quero tomar do vinho também. As possibilidades podem ser duas. Uma delas é que o vinho fosse consagrado também aos deuses, mas os legumes eram também, tudo era consagrado. Então ele já estava dizendo: olha, eu não quero é contrariar a palavra objetiva de Deus que está lá em Levítico. Mas imagina um bando de jovem de 15, 16 anos tomando vinho todo dia, o que não ia virar? Então ele tem um zelo dobrado no guardar-se, no não contaminar-se, no não defraudar a verdade da palavra de Deus. E isso é o que nós precisamos aprender no nosso tempo, irmãos. Nós precisamos continuar a entender e a balancear essa cultura e a contracultura. Olhando para os modelos bíblicos, e sim desejando nós mesmos ser modelos. E aqui fica a pergunta: que modelos somos? Para que modelos nós apontamos? E que desculpa nós damos para quebrar os princípios na frente dos nossos filhos? Por que nós fazemos isso? Nós somos os desobedientes à palavra de Deus. Nós somos aqueles que compramos o pacote cultural desenhado pela Babilônia com muita rapidez. Nós somos aqueles que apontam para os nossos filhos modelos falhos, gente de caráter dúbia, e nós mesmos vivendo com caráter duvidoso. Tem uma história que me impactou muito, e aqui vocês estão vendo a logomarca da ACSI, Associação Internacional de Escolas Cristãs, da qual eu tenho o privilégio de dirigir aqui no Brasil como um trabalho voluntário há muitos anos, na qual nós tentamos estabelecer escolas cristãs e ajudar as escolas cristãs que existem a cumprir a sua missão de maneira fiel. E hoje eu olho no meio do povo de Deus, eu olho aqui, se eu fizesse aqui uma pesquisa, quantos aqui foram para uma escola cristã? As mãos seriam minimamente levantadas. Quantos aqui têm escolas cristãs na sua cidade? Talvez uma meia dúzia ou uma dúzia se levantasse. E se eu perguntasse assim, quantos foram para escolas cristãs que foram fiéis nos princípios da palavra de Deus? Menos ainda se levantariam. Um dos meus mentores, Dr. Van Groningen, ele veio imigrante da Holanda com seus pais para a Califórnia no começo do século passado. Colonos compraram uma terra, começaram a cultivar a terra. Eles dependiam do trabalho dos filhos na terra. Na época certa, colocavam os filhos na escola. E Dr. Van Groningen contou-me essa história, ele já é falecido. Ele disse, nós nos assentávamos todos os dias e meu pai abria a Bíblia e começava a ler em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e a gente ia até o fim. Quando acabava, começava de novo. E no fim, meu pai abria para a gente fazer uma pergunta. Até um dia que ele abriu a pergunta e ele disse assim, alguém tem alguma dúvida? E Dr. Van Groningen dizendo, e eu disse, pai, o senhor mentiu para nós. Imagina um holandês, começo do século passado, o Dr. Van Groningen, ele tinha uma mão que era o dobro da minha, imagina do pai dele. Olhar para o filho e ouvir da boca do filho, um reformado holandês, e Dr. Van Groningen diz que aprendeu a maior parte da teologia dele descarregando feno de cima de trator, porque eles discutiam teologia nessas horas. Ouvindo o filho dizer isso, e o pai perguntou para ele, filho, por que você está dizendo isso? E ele disse assim, porque hoje na aula o meu professor me explicou como o mundo surgiu. Nós temos muito pouco compromisso com a verdade e a educação dos nossos filhos. Nós entregamos os nossos filhos para a Babilônia. Sabe o que o pai do meu professor fez? Largou as terras, mudou-se daquele lugar, milhas acima no estado que hoje é a Califórnia. Passou anos cavando trincheiras, porque naquela cidade tinha uma escola cristã. E ele disse, se eu não sei ensinar os meus filhos, eu não vou entregar os meus filhos para a Babilônia. Nós entregamos os nossos filhos para a Babilônia e achamos que estamos fazendo, tendo vantagem. Nós temos preguiça de abrir escolas cristãs. Desculpa, é isso, nós temos preguiça. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Não é pouco, é muito trabalho. Mas a nossa educação cristã no Brasil e a educação escolar cristã no Brasil padece e sofre, porque nós não estamos dispostos a ser contra a cultura. Como é que a gente sobrevive finalmente nesse mundo sem se tornar do mundo? Porque essa é a orientação bíblica, né? Vós estáis no mundo. Mas nós não somos do mundo. Nós precisamos aprender a resistir Babilônia. E essa é a lição dos versos 10 em diante. Como é que a gente resiste Babilônia? Primeira coisa, o primeiro grande segredo, queridos, Deus já tinha ensinado: ore por Babilônia. Nós precisamos ser os intercessores do lugar aonde vivemos. Nós fomos chamados como Abraão para ser bênção para todas as famílias da terra. Então você precisa aprender a amar para orar. Deus me deu o privilégio nos últimos 7 anos de plantar uma igreja. Deus me ensina tanta coisa no dia a dia. Mas uma das coisas que Ele me ensinou é sair andando pelo bairro. Parece coisa de pentecostal, fala sério. Mas eu saio, eu sou preguiçoso para andar, mas eu saio de carro. Ar-condicionado, missões modernas. E eu oro pelo aquele bairro. Eu oro pelo aquele povo. Eu oro pela aquela cidade. Nós precisamos orar. Lá tem tudo de ruim. Babilônia está lá. As prostitutas estão lá. Os ladrões estão lá. Ah, os travestis estão lá. Os corruptos estão lá. E eu estou lá. Ore. Você vai ver Daniel orando o tempo inteiro nesse livro. Ore. Busque sabedoria, discernimento diante dos homens. Foi isso que ele fez. Ele foi lá, ele conversou, ele arguiu, ele testou. Busque discernimento espiritual. Tenha um testemunho comprometido. Aplique-se. Tem integridade explícita. Daniel não chegou lá falando pro nutricionista, né, lá da escola: olha aqui, é o seguinte, eu tenho alergia à carne, então dava para você me dar. Não. Ele foi claro. Nossa integridade precisa ser explícita. Sempre crendo na providência de Deus, porque o que libertou Daniel em todas as ocasiões do livro foi até na fornalha. Quem nos liberta é Cristo, queridos. Quem nos liberta é Cristo. E para terminar, é possível converter Babilônia? Você acha que Babilônia vai virar reino de Deus? Você já leu essa história na Bíblia? Eu sei que há eventos fantásticos, fenomenais na Bíblia. De Deus converter até uma cidade inteira. Diz que até os bichos se converteram. Mas não é esse o framework que nós encontramos na escritura de criação, queda, redenção e consumação. Quem consuma o século é Cristo. E nós pregamos o evangelho para libertar homens e mulheres do cativeiro que estiverem, seja físico, emocional, mental, espiritual. E no fim, Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra. E lá não vai ter Babilônia. Mas isso é obra de Deus. E aí, pastor, a gente faz o quê enquanto isso não vem? Primeiro, lembra disso, querido, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas às vezes eu olho para o povo de Deus e parece que está ao contrário. A gente se parece muito mais com o mundo do que o próprio mundo tem horas. Nós precisamos aprender a amar a Deus no mundo. Isso exige do povo de Deus confiança em Cristo, para que nós tenhamos o verdadeiro zelo da palavra e não da cultura. E às vezes nós nos tornamos zelotes. sem ironia, você pode votar no Messias que você quiser. Mas o libertador é Cristo. Cuidado, queridos. Cuidado, irmãos. Isso aqui não é uma declaração política da minha parte, por favor. Nós precisamos ter um coração dobrado a Cristo. Porque dobrados a Cristo, nós vamos poder, quem sabe, como Daniel, exercer liderança na Babilônia. Já prestaram atenção nisso? Acho que Daniel era do MDB, fala sério. Ele participou de todos os governos. Todos. Saiu um rei, entrava o outro, estava Daniel lá. Saiu um, estava Daniel lá. Mas ele não era fisiologista. Ele era um homem da palavra, ele era um homem da oração. Ele queria paz para a Babilônia. Até no dia que ele reconheceu que os 70 anos da Babilônia haviam chegado. E no dia que Daniel reconheceu que haviam chegado os 70 anos, ele orou ao Senhor. Queridos, nós estamos na Babilônia. Nossa única esperança real é o libertador de Daniel, aquele que entrou na fornalha com ele. Que ele nos dê graça. Vamos orar? Pai bendito, santo, Deus de glória, majestade, poder. Nossa nação, Pai, vive um momento tão dramático e tão solene. Ensina-nos, ó Deus, nesse tempo, na nossa geração, junto com a nossa casa, junto com a nossa família e junto com a igreja que é do Senhor, a honrar teu nome, a sermos um povo conhecido porque é teu povo e que preocupa-se tão somente com a tua glória. No nome de Jesus. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.